Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar de um assunto que ainda gera controvérsias, sobretudo entre a nossa população que contesta a aplicação das audiências de custódia. Nós vamos entender melhor sobre este assunto com a juíza criminal, também da área da infância e da juventude, da comarca de Guaratuba, magistrada Marisa de Freitas. Boa tarde, magistrada Marisa, seja bem-vinda e muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade hoje aqui.
Boa tarde, Patrícia. O prazer é meu.
Muito bom poder falar deste assunto, magistrada, até porque nem todo mundo sabe direito, né? O que é uma audiência de custódia e qual é o seu principal objetivo?
Bom, a lei determina que toda pessoa submetida à prisão, que for presa, deve ser levada a uma autoridade judiciária o mais rápido possível, na verdade, no tempo de 24 horas, para que sejam, então, apresentadas as razões desta prisão. É obrigatório. Na verdade, nós estamos até um pouco atrasados com relação a isso, porque em outros países já se faz isso há muito tempo, né? Muito antes de nós já se fazia as audiências de custódia.
Então, e quais são, né, os principais direitos do detido durante uma audiência de custódia?
Bom, o detido tem o direito, então, de ser apresentado a uma autoridade judiciária na presença de um advogado, né, onde lhe serão feitos alguns questionamentos, sobretudo sobre as condições da prisão. O que se quer saber é sobre a legalidade da prisão e sobre eventual abuso acontecido durante essa prisão.
Há uma preocupação, magistrada, de que as audiências de custódia possam ser usadas como uma formalidade sem impacto real nas decisões sobre a prisão preventiva. Eu gostaria de saber, né, quais são os principais fatores que influenciam a decisão de um juiz, né, durante essas audiências?
Bem, na verdade, a audiência de custódia ela não impacta de forma positiva ou negativa a decretação de uma prisão preventiva. A prisão preventiva ela está baseada em princípios muito objetivos. Ou seja, para que uma pessoa seja presa preventivamente, ela tem que ter praticado, em tese, um crime com pena superior a 4 anos de prisão. Pena máxima superior a 4 anos de prisão. Ou, ser reincidente, ou seja, já ter uma condenação transitada em julgado. Ou ser necessária a prisão para a garantia da execução de alguma medida protetiva, seja ela, tendo sido ela concedida em relação a uma mulher, a um idoso, a uma criança ou a um deficiente. Então, essas são as condições objetivas para a decretação de uma prisão preventiva. As subjetivas, aí nós teremos o seguinte: normalmente nos preocupamos com a ordem pública, se aquela pessoa em liberdade coloca em risco a ordem pública, se é conveniente para a ação penal, ou seja, naqueles casos em que a pessoa pode estar influenciando testemunhas, ameaçando pessoas, ou, em último caso, a situação em que é para garantir, assegurar a aplicação da lei penal, quando há risco da pessoa se evadir, né, fugir e não ser mais localizada. Então, esses critérios objetivos e subjetivos, eles não estão diretamente ligados à audiência de custódia. A audiência de custódia não tem por objetivo analisar estas questões. Essas questões serão analisadas na audiência de custódia porque é o momento em que o juiz deverá, uma pessoa presa em flagrante, por exemplo, né? O juiz deverá decidir na audiência de custódia se ela tem o direito de responder ao processo em liberdade, concedendo liberdade provisória, ou se decretará a prisão preventiva. Será na audiência de custódia que isso será definido, mas não em razão dela. A audiência de custódia tem por objetivo, na verdade, saber da legalidade da prisão, se a pessoa sofreu algum tipo de abuso de autoridade ou maus-tratos por parte da autoridade policial.
E é bom deixar claro aqui, para que também o nosso ouvinte entenda um pouco mais, né? Se o juiz determina, por exemplo, que o detido possa ser liberado depois da audiência de custódia não significa que vai ter um bandido solto nas ruas, que ele não vai ter aumento da impunidade ou, né, do juiz estar soltando. Não é mesmo, magistrada? É bom explicar isso para o ouvinte, né?
Não, absolutamente. A pessoa que tem direito à liberdade provisória, como eu disse, é uma pessoa que praticou, em tese, um crime com pena máxima inferior a 4 anos, né, que não é reincidente, que não está colocando em risco nenhuma criança, adolescente ou mulher, né, no caso da violência doméstica, ou idoso. É uma pessoa que não, em tese, não coloca em risco a ordem pública. Não há motivo para ela ficar... Não há como todas as pessoas ficarem presas durante um processo. Uhum. Né? A lei determina que só ficarão presas aquelas pessoas que realmente sejam perigosas para a sociedade. Senão, elas responderão ao processo de liberdade.
E isso daí entra crimes contra a vida, não é mesmo? Crimes de alta periculosidade ou crimes que trazem grande comoção social, não é mesmo, magistrada?
É, na verdade, assim, os crimes graves, né? Crimes graves, um homicídio pura e simplesmente, e se a pessoa não for reincidente, não tem por que ela não responder ao processo de liberdade. Já se é um homicídio qualificado, com alguma situação de paga, promessa de recompensa, um crime torpe, né? Um crime praticado por meio cruel, aí é possível que ela fique presa, ainda que seja reincidente, tá? Porque essa pena, ela é superior a 4 anos, a pena máxima. Então, de pronto, ela já autoriza a prisão preventiva. Então, cada caso é um caso. O que a gente tem que ter em mente é que não é qualquer acidente de trânsito, não é qualquer furto que vai levar uma pessoa a responder o processo presa, sabe?
Uhum. E, doutora Marisa, a implementação das audiências de custódia, elas estão tendo implicações aí sobre a taxa de encarceramento, né, e o uso da prisão preventiva? Como que a senhora vê, né, esse impacto hoje das audiências de custódia sobre essas questões?
Olha, com todo respeito, mas acho que não há impacto nenhum, né? As audiências de custódia, elas não se confundem com uma pessoa ficar presa ou ficar solta. É, como eu comentei antes, os critérios para deixar uma pessoa responder ao processo em liberdade ou decretar a sua prisão preventiva são objetivos e subjetivos e independem da realização da audiência de custódia. A audiência de custódia não tem esse objetivo. Obviamente que se a pessoa for levada à audiência de custódia e se comprovar que houve uma ilegalidade na prisão, que a prisão foi ilegal, que não havia uma situação de flagrante, ela será colocada em liberdade por relaxamento de prisão, com anulação da prisão, né? Mas isso são casos... Não são casos comuns. Por isso que não tem esse impacto todo, né, na questão do número de pessoas presas no país.
Sim, e como que a opinião pública e os meios de comunicação têm influenciado essa percepção, magistrada, da prática, né? A senhora acompanha isso nessa prática das audiências de custódia?
Olha, eu vou ser muito sincera para você que não acompanho a questão da opinião pública. Até porque eu acho que o problema da opinião pública é que ela é uma opinião que está desvinculada de conhecimento suficiente, técnico suficiente sobre o assunto. Né? As pessoas têm a impressão de que porque tem audiência de custódia, as pessoas estão sendo soltas. E não é verdade. Isso não é verdade. Isso é um tremendo engano. Não é verdade. As pessoas não estão sendo soltas porque há uma audiência de custódia. Essa pessoa seria solta de qualquer jeito,
sim,
com audiência de custódia ou sem audiência de custódia.
Uhum.
Audiência de custódia não influencia nessa questão da necessidade ou não da prisão preventiva do ser, daquela pessoa que foi presa.
É importante a gente salientar, não é mesmo, que as audiências de custódia, elas têm a ver aí para que se cumpra plenamente a garantia da justiça, magistrada, e principalmente a proteção dos direitos humanos, né? Porque a pessoa nem foi condenada ainda, ela foi detida, não é mesmo? Então, ainda há a questão dessa proteção dos direitos humanos que muitas vezes, né, reacende a polêmica entre a sociedade sobre o assunto.
É, na verdade, assim, o que as pessoas têm que ter em mente é que se qualquer pessoa que seja presa e se colocar eventualmente até no lugar, né? Porque você pode afirmar perfeitamente que você jamais vai praticar um furto ou um roubo na sua vida. Você pode fazer isso. Mas você não pode afirmar que você não vai praticar um homicídio de trânsito, porque isso é muito, muito relativo. Qualquer um de nós que dirige um veículo automotor está sujeito à prática de um crime. Então, é importante que nos coloquemos no lugar dessa pessoa e tenhamos a oportunidade, temos que ter a oportunidade de sermos apresentados a um juiz para que ouça o que aconteceu no momento da sua prisão, para saber se essa prisão foi correta ou se ela foi incorreta.
Uhum. E, magistrada, a senhora acaba de receber na Câmara de Vereadores da comarca de Guaratuba o título de cidadã honorária, não é mesmo? A senhora já está há mais de 2 décadas aí no município. Como é essa questão, né, na comarca de Guaratuba, com relação a pessoas detidas às audiências de custódia?
Eu estou muito rigorosa com relação às audiências de custódia, né? Eu faço todas elas. Acho que é importante essa apresentação do preso ao juiz. Tentamos levar da forma mais rápida possível. Às vezes, né? Às vezes não é possível em 24 horas. Isso pode ser que demore, digamos, umas 6 horas a mais, talvez, porque às vezes a prisão elas acontecem na noite ou de madrugada, né? E aí não dá certo, a gente não consegue fazer, não dá 24 horas certinho. Mas com certeza é feito no primeiro dia útil subsequente ao fato. Isso sempre, obrigatoriamente. Mesmo que o dia útil nosso, né? Porque nós temos plantões sábados, domingos e feriados. Então, no primeiro dia útil seguinte ao fato.
Uhum.
Eu acho que é um exemplo importante. As pessoas sabem aqui na comarca, né, depois desses anos todos, que elas, de toda forma, serão apresentadas ao juiz e que terão a oportunidade de falar sobre como foi a sua prisão e se sofreu algum tipo de abuso de autoridade, algum tipo de violência ou grave ameaça por parte da polícia. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de dizer se sofreram algum tipo de constrangimento no momento da sua prisão.
Uhum.
Com relação ao título, eu fiquei extremamente lisonjeada, honrada. Eu fiquei muito emocionada, porque é um trabalho que a gente faz com muito carinho, com toda a dedicação possível e imaginável. Eu sou realmente uma pessoa bastante dedicada, gosto muito do que eu faço e tenho um carinho, um amor muito grande por Guaratuba.
Uhum. E é uma magistrada mulher que está aí frente, né, à comarca de Guaratuba, como eu falei, há mais de duas décadas, né?
2 décadas em Guaratuba e 3 décadas já na função, né? Já com bastante, bastante tempo de magistratura, mais de 30 anos já.
Muito bom, eu quero agradecer a sua disponibilidade, trazendo aqui, né, esses aspectos das audiências de custódia, suas implicações e práticas, e também falando um pouquinho aí, né, da senhora como cidadã honorária de Guaratuba, frente à área criminal aí também da comarca de Guaratuba, área da infância, área da juventude, sucessões e criminal, não é mesmo, magistrada?
Bastante coisa, né?
Muito obrigada pela sua entrevista.
Eu é que agradeço. Boa tarde para todos.
Boa tarde, até a próxima, viu?
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia aí do outro lado. Muito obrigada aqui acompanhando, né, o nosso debate, a magistrada Marisa de Freitas, ela que é juíza criminal da infância, da juventude e de sucessões lá da comarca de Guaratuba, no nosso litoral paranaense, discutindo aqui as audiências de custódia.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.